Começa aqui mais um semáforo político da Rádio Observador e esta sexta-feira centrado no orçamento do Estado para o próximo ano. O documento foi aprovado com votos a favor da bancada do PS, mas também com abstenções do LIVRE e do PAN. É nosso convidado para este semáforo deputado único do LIVRE, Rui Tavares. Participam ainda a Judite França e o Bruno Vieira Amaral. A moderação do semáforo político está a cargo do Miguel Videira.
Fica hoje concluído o processo de aprovação do orçamento. O sim estava garantido à partida, face à maioria absoluta do PS, mas o documento do Governo contou ainda com a abstenção do PAN e do LIVRE. Bem-vindo, Rui Tavares, à antena do Observador. Um regresso.
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite.
Há 15 dias, entrevistado no programa Sob Escuta, dizia que se nada mudasse, iria votar contra o orçamento do Estado na votação final global. O que é que mudou para esta abstenção?
Bem, mudou que houve várias propostas do LIVRE que foram aprovadas. Eu não tenho os números à frente, mas creio que foram aprovadas cerca de 71 propostas dos partidos da oposição, das quais 25 são do LIVRE. E entre essas há algumas que fazem uma diferença substancial na vida das pessoas. Eu poria provavelmente à cabeça uma mudança num instrumento que é um instrumento clássico de proteção social, que é o abono de família. Nós considerámos que era muito importante reforçar o apoio que o abono de família pode dar, porque ele foi inventado precisamente numa época em que a crise era muito parecida com aquela que estamos a viver agora na Europa, ou seja, guerra e inflação, e estabelecemos, através de diálogo com o Governo, com uma primeira proposta do LIVRE de complemento especial ao abono de família e com uma contraproposta de podermos aumentar os abonos de família das famílias monoparentais, portanto, pais e mães solteiros, pais e mães viúvos, que passaram a ter uma majoração de 15% suplementares nos seus abonos de família. Eles já tinham 35%, passa a ser um abono de família 50% maior do que o normal. 15% desse aumento, já no início do próximo ano, provavelmente a partir de abril, para as famílias do primeiro escalão, portanto aquelas que têm os rendimentos mais baixos, mas com retroativos, ou seja, contando a partir de janeiro, e nos outros escalões 7,5% em 2023, 7,5% em 2024. Isto são as pessoas mais vulneráveis e de mais baixos rendimentos em Portugal. O ano 2023 vai ser um ano duro para toda a gente e aqui podemos dar uma ajuda suplementar. Ela será em torno dos 40 milhões de euros. Foi também aprovado o Passo Ferroviário Nacional. Era uma proposta nossa, que aliás quando fui aí à Rádio Observador tinha acabado de ter uma resposta por parte do ministro Pedro Nuno Santos de que tinha dificuldades técnicas de implementação. É verdade, não é fácil criar um Passo Ferroviário Nacional de um dia para o outro e que ele tenha logo uma cobertura em todos os comboios, mas há um caminho que se pode fazer. E, portanto, em 2023 haverá um Passo Ferroviário Nacional. Nós queríamos que fosse de 20 euros, o Governo contrapropôs 60 euros, ficou em 49 euros, mas isto representa uma grande poupança para quem, por exemplo, se precisa de um passe regional neste momento no Algarve, paga à volta de 80 euros por mês. Noutras regiões do país, onde se utiliza muito os comboios regionais, Braga, Aveiro, Porto e por aí fora, também aqui haverá grandes poupanças. Com o compromisso que está na proposta de até meio do ano haver a apresentação de planos para o alargamento deste Passo Ferroviário Nacional. Uhum. Alargamento em termos dos comboios servidos e das modalidades de transportes, com a intenção de criar aquilo que de facto precisamos no país, que é um passe multimodal nacional.
Deixe-me só interrompê-lo porque...
Sim, são 25 medidas. O Rui começou por fazer referência a precisamente isto, mas para avançarmos, Judite.
No campo do ensino superior não houve nenhuma mudança substancial, nem o modelo de financiamento, nem o fim das propinas deixou de ser importante face a outros temas?
Não, seria absurdo dizer que deixou de ser importante. Há batalhas que se fazem que têm a ver com o orçamento do Estado, que têm a ver com uma legislatura inteira. Está um debate em curso sobre a revisão do modelo de financiamento do ensino superior. E o LIVRE participará desse debate e apresentará propostas, algumas das quais queremos apresentar a debate público, de que falei nessa entrevista do Observador, e que basicamente passam pela constituição de um fundo estratégico de apoio ao ensino superior, que seja financiado com digamos, contributos por parte dos agentes económicos e, portanto, que também beneficiam da qualificação de quadros e da força de trabalho que o ensino superior permite, e, portanto, iremos a jogo nesse debate sobre o modelo de financiamento do ensino superior. E, portanto, evidentemente, continua a ser muito importante para nós.
Rui Tavares, esta abstenção não pode ser encarada como um apoio ao governo. E pergunto-lhe também se não teme que esta proximidade com o governo venha a desagradar ao eleitorado do LIVRE.
Pois, se fosse um apoio ao governo, era um voto a favor, não era uma abstenção. Portanto, eu acho que é preciso também termos uma certa pedagogia, eu diria quase que até factual, em relação a estas coisas, sob pena de estarmos a tornar a nossa democracia mais polarizada do que aquilo que é.
Mas das medidas aprovadas, e o Rui Tavares mencionou isso, das medidas da oposição, propostas pela oposição, aprovadas pelo governo, uma grande parte eram do LIVRE.
E ainda para responder à primeira parte da pergunta.
Sim.
Nós dissemos desde o início, esta estratégia orçamental, nós consideramos que ela tem riscos e que nós não podemos calcionar. E por isso não seria possível um voto a favor do LIVRE. Mas dissemos que o voto de abstenção no início, portanto, na votação na generalidade, implicava que se nada mudasse, nós predeterminávamos que o nosso voto no final era contra. Não dissemos isto de má fé nem com reserva mental, que significa que estivemos dispostos a dialogar e até a negociar, em certos casos, para chegar a compromissos. Não são palavras feias em política, é aquilo de que a política é feita. E se algo de substancial tivesse mudado, aí poderíamos rever o nosso voto que já estava pré-determinado, de contra para a abstenção. E algo de muito substancial mudou, já falámos de algumas coisas, mas a revisão dos limites para isenção de IVA dos trabalhadores independentes, dos chamados recibos verdes. É muito importante, porque as pessoas passam por aquele inferno das declarações trimestrais de IVA, mesmo com três rendimentos bastante baixos, e agora a isenção sobe de 12.500 para 13.500 euros, no próximo ano para 14.500, no outro ano a seguir para 15.000, e significa que os 1.000 euristas gradualmente deixarão de se preocupar com a declaração trimestral de IVA e todos os problemas associados. Tem a ver com uma enorme facilidade em pessoas com rendimentos tão comprimidos para entrarem em incumprimentos junto às finanças, e depois vêm as multas, etc. E, portanto, isso é, para quem já foi ou ainda é trabalhador independente, sabe que isto é um pesadelo, e é um pesadelo que, apesar de tudo, para muita gente vai deixar de ser. Uhum. Provavelmente para alguns milhares de pessoas, muitas daquelas pessoas que trabalham nos call centers e que oferecem neste momento salários líquidos que andam à volta do salário mediano em Portugal. Portanto, isto são coisas substanciais, são coisas concretas e que ajudam as pessoas na sua vida cotidiana. E, portanto, isso é bom, são conquistas do LIVRE. Porquê é que foram várias aprovadas?
Rui Tavares, deixa-me a reboque daquilo que está a dizer. Os partidos da oposição criticaram muito aquilo que consideram ser a falta de diálogo por parte do governo. 97% das propostas de alteração que foram apresentadas em sede de especialidade foram rejeitadas, sendo que houve um tratamento diferenciado do governo em relação ao LIVRE.
É difícil responder a isso, eu não estou do lado do governo e, portanto, não sei quais é que foram os esforços que foram feitos pelos outros partidos. Sei dizer o que é que o LIVRE fez e que, de certa forma, foi uma metodologia que deu frutos. Nós quisemos começar, e se calhar vale a pena dizer qual foi, porque portanto, também creio que é interessante para os vossos ouvintes. Nós quisemos fazer reuniões setoriais com os ministérios. No ano passado tínhamos feito só duas, este ano achámos que tínhamos de começar por aí. Portanto, ouvir da boca dos ministros em que coisas é que estão a trabalhar, em que coisas é que há um encontro de vontade e de estratégia e em que coisas é que não há. E tivemos várias dessas reuniões e foram muito produtivas. Devo dizer que aí não posso dizer, o ano passado eu tinha-as descrito apenas com um adjetivo bastante lacónico, tinha dito que elas foram adequadas. Este ano devo ser mais rigoroso que isso. Foram boas reuniões, foram construtivas, foram produtivas. Depois houve uma fase de hiato entre essas reuniões e a resposta por parte das finanças. E isso já não foi tão bom. E depois veio uma primeira resposta por parte das finanças em que muitas medidas do LIVRE estavam chumbadas. E a mensagem que fizemos cá foi, bem, isto facilita-nos a vida. Ou seja, se esta é a resposta que o governo tem às nossas propostas, o nosso voto vai ser contra. Tranquilo. E houve da parte do governo uma vontade de reabrir negociações e de voltarmos a pôr em cima da mesa.
E era precisamente nesse sentido que lhe perguntávamos se não teme que haja um efeito, não diria de um abraço do urso, mas um abraço de um ursinho de peluche que possa prejudicar e desagradar ao eleitorado do LIVRE.
Eu, durante muitos anos, fui comentador e cronista e devo dizer que devo ter várias crónicas em que digo que a ideia do abraço do urso é um mito. Então, é um mito, quer dizer, ficou nos anos 80 da presença do Partido Comunista Francês no governo de Mitterrand. Às vezes há abraço de urso, às vezes não há. O que isso significa é que, às vezes, partidos que são de oposição e que querem fazer uma oposição construtiva e conquistar coisas, às vezes resulta bem, crescem eleitoralmente, às vezes resulta mal e não crescem. Mas provavelmente por razões que não têm nada a ver com isso.
Portanto, mas não teme consequências negativas? A questão é essa. Não teme consequências negativas desta proximidade?
O eleitorado do LIVRE é um eleitorado, tanto quanto o podemos conhecer, ele é relativamente diminuto, não está muito estudado. É um eleitorado, naquilo que eu conheço, onde estão os precários e os recibos verdes, e acabei de lhe dar uma medida que é muito importante e muito relevante para eles. E que todos os trimestres se vão lembrar que passam a ter um descanso que não tinham antes. Muita gente morará, como moram 82% dos portugueses, a 15 minutos de uma estação de comboio e, portanto, podem comprar o passo ferroviário nacional. Alguns serão mesmo das famílias que precisam de abono de família e terão um aumento no abono de família. E podemos ir por aí adiante. Portanto, há uma série. Depois há pessoas que ainda não falámos no item mais volumoso nas nossas propostas, que é o alargamento e a ampliação do programa 3C, Casa, Conforto e Clima, que é de obras nas casas das pessoas, não é? Para proporcionar conforto em casa e com tecnologias mais sustentáveis e mais seguras. Nós o que conseguimos fazer foi determinar que 20% do programa Repower EU, que é de 700 milhões de euros, seria para este programa 3C. Para as categorias de rendimentos mais baixos, portanto, 140 milhões. Com diferenças em relação ao ano passado, coisas que nós no ano passado já queríamos e não tínhamos conseguido. Uma das quais é essencial é a possibilidade de se criar um crédito fiscal para que as próprias empresas do setor sejam incentivadas a, basicamente, procurar os seus clientes num tipo de trabalho, num tipo de procedimento que é, em geral, muito burocrático e afasta as pessoas, para ver se assim conseguimos, digamos, aumentar em escala o universo de pessoas a que este programa chega, porque esse é um dos grandes problemas deste tipo de programas, é como é que conseguimos que dezenas e depois centenas de milhares de pessoas possa ter, digamos, o apoio que um programa deste pode dar.
Rui Tavares,
muitas dessas pessoas também votam no LIVRE. Vocês perguntam-me, será que elas vão ficar insatisfeitas? Eu acho que não, acho que vão ficar satisfeitas.
Deixe-me perguntar-lhe, concorda com a forma como o governo tem exercido a maioria absoluta?
Eu acho que envolve grandes riscos, eu tenho avisado para eles. Aliás, hoje, no fim da intervenção que fiz na Assembleia da República sobre este mesmo tema do Orçamento de Estado, olhei para toda a esquerda parlamentar e alertei para que essa família política na qual o LIVRE se filia e na qual eu pessoalmente me reconheço desde sempre, tem que procurar recuperar um espírito de compromisso e de diálogo, que, para que sejamos claros, não deve ser exclusivo à esquerda, mas nomeadamente à esquerda, que é para quem eu acho que posso falar, é muitíssimo necessário, sob pena de criarmos não só além de uma crise económica e social que já estamos a viver, uma crise de representação política que, tendo em conta a ascensão de forças extremistas como o Partido Chega, pode ser grave em Portugal como já foi noutros países. E acho que às vezes há, da parte do governo, uma certa tendência para o facilitismo que uma maioria absoluta representa, quer o posso ir mando, e há, da parte do Bloco e do PCP, provavelmente com alguns traumas, alguns deles justificados, oriundos do colapso da geringonça, uma atitude também de tentar encostar o PS à direita e dizer que qualquer orçamento do PS é de direita e é igual ao que a direita faria. O que é um absurdo. Eu vi as votações, na especialidade, de Iniciativa Liberal e Chega. Legítimas, qualquer partido tem a legitimidade de votar como quiser. Mas procurar dizer que o PS está a fazer agora aquilo que um possível orçamento PSD e EL e Chega fará, não é sustentável pelos fatos. Portanto, o que eu digo à esquerda é, nessa altura vamos ver o que é o verdadeiro orçamento com todas as coisas que o Bloco e o PCP dizem que não gostam. E eu sei o que é que vai acontecer, porque apesar de tudo já tenho uns anos na esquerda em Portugal. Nessa altura temos encontro marcado na aula magna para ter que ter mágoas em conjunto e só aí é que a esquerda encontra as convergências necessárias na oposição.
Rui Tavares.
Não é falhar às pessoas. Nós precisamos agora, enquanto a esquerda é largamente maioritária na Assembleia da República, de reabrir as linhas de diálogo. Isso respeita a todos, o livre fê-lo, e acho que fizemos-lo de boa fé e continuaremos a avaliar se os resultados que foram dados são para valer. O governo tem uma enorme responsabilidade, porque é quem tem a maioria absoluta, quem tem, enfim, quer dizer, as políticas do Estado na mão, para dar esse passo e ser mais aberto nos próximos anos do que tem sido até agora.
Vamos então ao sinal associado precisamente a esta questão, como é que o governo tem exercido a maioria absoluta, já que não vou pedir um sinal para o orçamento do Estado, imagino que a abstenção corresponda a um luminoso sinal amarelo. Como é que avalia precisamente esta questão, a forma como o governo tem exercido a maioria absoluta? Que sinal, vermelho, amarelo ou verde?
Ainda me diz, digamos que é um amarelo torrado, um amarelo alaranjado, nota-se muito esse tropismo para usar sempre a maioria absoluta como carta para sair de qualquer situação. É indesejável isso. O LIVRE tem feito o seu papel para que não seja só assim. Isto compete principalmente ao governo, mas também nós precisamos de obrigar o governo a ir a jogo. Seria muito importante ver Bloco e PCP a fazerem o mesmo, porque têm mais força do que nós, e provavelmente aí ficaríamos a saber se o governo de facto tem diálogo para dar ou não.
Fica esse apelo ao diálogo das esquerdas e um sinal amarelo em tons alaranjados para a forma como o Executivo tem exercido a maioria absoluta. Rui Tavares, deputado único do LIVRE, partido que se absteve na votação final global do Orçamento do Estado para o próximo ano.